Você tá rindo?
Não, eu só tô vendo essa reação da gente.
O quê?
Tá tudo pronto pra gente gravar.
Tão bom.
Já estamos gravando.
Ah, já estão gravando?
Aqui, ó, não esquece sem pauta, né?
Ué, aí não tem chamadinha?
Mas é nova, vai apresentar?
Não tem, não tem nada.
Não, porque ele, o sem pauta é uma conversa que a gente gravou sem querer. É assim que começou.
Era um programa com pauta, a gente começou a conversar, e a conversa tava boa, a gente botou o rec, e aí depois, sei lá, uma hora e meia, a gente, obrigado, gente, temos um programa. E aí publicamos.
E aí isso acabou virando um formato, porque sempre sai coisa engraçada, e a gente acha ótimo, e a gente sentia falta de conversar com as pessoas de uma forma mais, sabe, sem pauta. Sem
descontraída.
É uma... Mesa de bar.
Exato.
Mesa de bar.
O Nerdcast, ele começou com essa vibe de mesa de bar, só que a gente sempre criou temas. Super-Homem, X-Men, os quadrinhos. Mas o Sem Pauta foi uma libertação. É o que a gente já fazia antes, só que sem gravar, só que agora gravando. Gente. Aí, assim, foi autêntico. Continua sendo autêntico? Não.
Não, é autêntico.
Não, autêntico no sentido de que não foi a mesma autenticidade, mas aí quando a gente começa a falar, é que nenhuma conversa. Aí é autêntico, porque a gente não sabe o que vai acontecer.
É, porque o assunto vai levando a outra. Alguém traz uma... Eu tenho uma parada que eu quero comentar há algum tempo, e ainda não tive a oportunidade, que foi o doping de pinto nas Olimpíadas de Inverno.
What?
Ah, eu lembrei disso agora, verdade.
Doping de pinto?
O doping de pinto. Nossa, isso na época... puta, que já ficou velho, né?
Agora, pouco tempo. Não, faz pouco tempo que teve as Olimpíadas de Inverno.
É que a gente não liga pra Olimpíada de Inverno, né? Mas, enfim.
Mas o Brasil ganhou medalha, foi bem, inclusive.
Ganhou medalha, pois é. Não, exatamente.
Não, a gente deixava aqui de fundo, lembra? Na casa?
A gente viu duas...
Ficava o povo dando pirueta lá.
A gente viu algumas piruetas e falou assim, nossa, que legal.
Eu tava muito mais engajado do BBB do que nas Olimpíadas de Inverno.
deixava
de fundo. É aquela competição que a pessoa esquia numa rampa, desce, depois sobe e aí pula na estância, sabe?
Adoro! A gente viu esse irado!
E aí o que acontece? A roupa dos atletas que participam dessa competição é colada no corpo.
Nossa, que delícia!
Porque não pode ter nenhuma vantagem da roupa, é só a técnica de esquiar e voar longe, sabe?
Se a roupa for larguinha, pode fazer tipo um efeito morcegão.
Esquilo com asa. É porque ninguém conseguiu comprovar esse doping. Mas supostamente os atletas masculinos estavam botando aquele ácido hialurônico, sei lá qual é o nome?
Não.
No pinto, pro pinto ficar mais grosso.
Pra dar uma inchada.
Não!
Pinto de abelha. Aí media pra fazer a roupa e a roupa ficava justa.
Não, creio. Não, gente.
No pinto gordo.
E aí passava-se os meses, né, até a Olimpíada, até as competições, esse ácido o corpo vai expelindo, vai saindo.
Meu Deus, gente, fazia preenchimento peniano?
Aí criava uma folga.
Aí sobrava uma pelanca ali na virilha, na parte de baixo ali do saco, no campinho da calça.
Que nojo!
E aí fazia um... O cara abriu um pouco mais as pernas, não sei, dava umas mini asa delta.
Estranhamente, isso dava alguma vantagem pros caras?
Gente.
Dava tipo mais 20 centímetros de distância.
Funcionou, o ácido não, aumentou o pinto em 20 centímetros?
Não, pinto não.
Porra, não. Não, o pinto, pulo.
Porra.
Se aumentasse o pinto em 20 centímetros, não tinha mais ácido hialurônico no planeta Terra.
É, exato.
Exatamente.
Não ia ter mais para as mulheres fazerem preenchimento.
Ia assumir mais que Ozempic na prateleira.
Caraca.
Se aumentasse um centímetro, já ia assumir.
Ia ter que a galera começar a comprar com receita.
Tô precisando.
Aí ficou essa vibe, tipo, os caras acham que...
Essa suspeita desse doping.
Beleza, tem a suspeita do flapping lá da calça aí, que ela não tava mais justa. Mas teve alguma comprovação de que alguém injetou o ácido hialurônico no pinto antes, na hora da medida, foi isso?
A suposição
gente,
é essa.
Você acha que botou realmente ácido hialurônico no pinto?
Essa palavra é plebiscito.
Eu não sei nem falar isso, hilarônico.
Hilarie.
Ácido hilarie.
Não, isso é uma parada real. É uma harmonização que faz-se, realmente. O nego bota na cara, bota no pinto, bota em qualquer lugar.
As pessoas botam no pinto pro pinto ficar gordo, gordinho?
Acho que os caras não botou aquela meia enrolada dentro da cueca e só isso?
É, o cara pode resolver com a meia, brother.
Não é? Pois é.
Eu, se fosse atleta, eu ia comer uma puta feijoada no dia antes, ia ficar com a pança inflada, feijoada com chope no dia da medição, e a roupa ia sobrar litros no final.
É, não sei se essa história tá muito história de internet mesmo.
Gente, mas eu não duvido, porque essa coisa, eu acho que as coisas perderam a graça, sabe, nesse aspecto, porque os atletas não são mais, sabe, são super humanos, então, né? Tipo,
eu sei que
hoje em dia é um exagero de coisa.
Mas, gente, se você voltar pra Olimpíada dos Gregos, é uma medição whatever, porque não tem um ser humano igual ao outro, entendeu? Tipo, o Michael Phelps é um bom exemplo contemporâneo. O Michael Phelps tem 1 bilhão de medalha de ouro, porque ele tem uma vantagem anatômica.
É, total.
Ele tem a vantagem lá nos braços, as pernas dele, tal, não sei o que.
É,
que,
nos pés também.
Que não adianta. Você pode treinar Super Saiyajin, Gravity Training, que nem o Goku, até na Mekuzei, o Michael Phelps vai ganhar de você. Não tem como. Ele tem uma vantagem biológica que é do corpo dele, que é da configuração de como o corpo dele foi montado pelo DNA dele, dos pais, etc. E aí, gente, não tem como você medir quem é melhor ou quem não é, mesmo que as pessoas tenham o mesmo treinamento, porque existem diferenças microscópicas. Se o cara tá procurando uma diferença microscópica de, sei lá, quantos centímetros botando ácido no pinto pra ele ficar mais gordo no dia da medição, porque isso dá uma vantagem vencedora pro cara. A qualquer vantagem inerente biológica do biotipo de cada corpo vai ser isso. Pode ter até mais diferença do que um detalhezinho desse anatômico de...
Mas, gente, isso é tão absurdo, o cara tomar injeção no pinto, era só ele ir gordo no dia de botar a roupa e depois
Não é tão fácil emagrecer, não é verdade?
Tomar injeção de Ozempique e chegar lá 5 quilos mais magro num dia.
Mas ele perde massa muscular.
Mas, gente, dois seres humanos com o mesmo peso, se tiver pelado, vai ser diferente.
É claro.
Com mesmo horas de treino, com a mesma dedicação, vai ser diferente.
Esse tipo de malandragem, se a gente pode chamar assim, né, técnica, isso, por exemplo, tem em luta, né? Quando o pessoal vai pesar pra MMA.
Ah, sim.
A pesagem não é no dia da luta, é antes. Aí no dia da pesagem, a pessoa desidrata, fica fazendo bicicleta em macacão de borracha, não sei o que lá, não bebe água, a pessoa seca, vai desmaiando se pesar pra conseguir chegar no peso da categoria e depois aí engorda 10 quilos do dia pra luta porque tá todo desidratado. É, então isso já existe, né? A pessoa vai pro dia da luta mais pesado porque ela tava acima do peso. Isso é normal a gente ver acontecer.
Mas por que a pessoa quer se pesar lá e ficar magrinho?
Porque se você tem um peso maior, teoricamente, você tem mais músculo, né? O boxe e outras artes marciais, as categorias são por peso, né? Você luta entre X peso e o peso pesado é de tanto peso pra cima. O peso pesado não tem limite. Mas as outras categorias, peso pena, peso médio, não sei o quê, tem um limite, um range, mínimo e máximo.
Ah, tem um limite, então,
o que o cara quer fazer é, no dia da pesagem, ele tá na categoria peso pena e no dia da luta, ele já pulou pra outra categoria porque, entendeu?
Ah, entendi.
Porque ele, quanto mais pesado ele tiver, pesado no sentido de massa e tudo, né? Ele tem vantagem sobre outro cara. Então, se o peso pena, eu vou chutar, sabe? Tem, sei lá, 2 quilos de diferença?
Entendi.
Se você tiver no início, você tem desvantagem pro cara que tá no final desse range.
Não, entendi. Ele quer competir lá no mais leve.
Se o limite da categoria for 95, for de 93 a 95, você tiver com 96 no dia da luta, você tá muito melhor que o cara que tá com 95.
Por exemplo,
faz diferença.
Pega um peso pena, um peso pluma, que é um atleta magro, e vai pra um peso pesado, que é como se fosse uma britadeira socando sua cabeça, puta, sabe? Então é por isso que tem essas diferenças de peso, né?
Não entendo como é que eles conseguem levar tanto soco, né, cara?
Ô, gente, eu não entendo como bater no outro pode ser um esporte, sério.
Porra, o primeiro esporte.
Gente, mete a porrada no outro e ganha uma medalha, é isso?
Porque a gente é bicho. O ser humano é um animal que nem outros mamíferos que vivem enfiando porrada no outro aqui.
É verdade.
A gente é bicho, gente. É isso. A gente gosta das paradas de bicho. Bater no outro é negócio de bicho.
Nossa, cachorra brinca de brigar todo dia.
Porra.
Brinca de brigar.
Não brinca de brigar, não.
Dá uma regada nos dentes.
Ah, fica puxando lá os brinquedos.
Fica puxando corda, dando cabeçada.
É, gente. Isso é, o bicho faz isso com tripa.
Ai, meu Deus, né? Mas os caras saem todos inchados, né?
Correm juntas, bem o...
Tem gente que fica baduda porque bateu tanto na cabeça que... Ai, sei lá, gente.
Não é um bom esporte ficar apanhando.
Não, o bom é bater, né? O bom é bater. E apanha, ele é muito que vai ficar bom.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas de 20 anos de Nerdcast!
Vamos, Jovem Nerd, porque essa semana, dia 2 de abril, não é 1º de abril.
Exato,
O Nerdcast completou
20 anos! acredito. A gente já fez vários marcos com o Nerdcast, né?
Sim.
Já teve 1 bilhão de downloads. Já teve o Nerdcast 1000. E agora, por data...
Sim.
Que a gente não lembra qual é, mas é mais ou menos 2 de abril por aí.
Agora.
É, a gente tá considerando que é essa semana.
Isso. Mas esse é o ano que o Nerdcast faz 20 anos. Essa é a parada. Só que agora foi realmente...
Caralho,
o primeiro programa foi publicado por agora.
2006. Caraca. 2006. Você acredita nisso? 2006?
Quero voltar pra lá.
Gente, entra no trem aí. Vamos voltar. Deixa eu ver aquele meme do 2026 conversando com 2019.
Ah, sim, das músicas. Tem muita música também, né?
Puta que pariu, caralho. É isso.
Não, mas eu lembro até hoje que o primeiro Nerdcast que a gente publicou teve 250 ouvintes.
Ah, tu lembra desse número? Eu não lembrava disso.
Lembro. Eu lembro quando a gente chegou 1000 ouvintes. Caraca, inacreditável. Não sei o que lá.
Isso é maneiro, cara. Porque
era um blog. Era um blogzinho que tinha um fórum, né?
Exato. E aí, de repente, tem um player com um post que era um... Você dava play e você ouvia a gente falando. E lembra que...
A gente não.
Ai, caraca, 20 anos dessa mágoa, porque o Azaghal não tava nos três primeiros aí.
Carlos volta pra dizer que tá aí 20
Carlos
anos.
Volta, não, Carlos volta desde o primeiro. E um beijo grande pra nossa Lady Lark, que a galera... Lembra? A galera entrevistou ela, né? Quando a gente tava fazendo o Nerdcast 1000 e tal. Que bom que você tá bem, meu amor. Um beijo grande, obrigado pela inspiração, porque ela foi a primeira inspiração mesmo, porque ela tava na China e ela ficava contando todo dia como é que era o dia a dia dela na China, eu tava maluco de curiosidade, eu falei, a gente podia fazer um negócio desse. Aí eu chamei o Carlos Volta e ela pra fazer um teste, que era pra ser um episódio. Esse episódio que a gente gravou seria muito menor que o Nerdcast normal hoje.
Sim, sim.
Só que mesmo assim, eu decidi na época transformar ele em 3. Fragmentar em 3, porque a gente não tinha nenhuma ideia do que era um formato de podcast, etc. Como é que ia ser e etc.
Editar áudio mesmo, né?
Editar, etc. E aí por isso que o Azaghal tem essa mágoa aqui, foi meio que um teste que eu gravei assim, de supetão, com quem tava disponível na hora, e aí decidi publicar, em vez de só ser um teste piloto, sabe? E aí a Zagal veio a partir do episódio 3.
Tá certo.
Mas 20 anos depois, estamos aí. A gente não vai fazer um outro episódio de lembrando, que a gente já fez muito vezes isso.
Teve muito recente e ficou maravilhoso. Acho que não faz sentido, mas a gente vai ter muita comemoração desses 20 anos durante
esse ano. Ah, vamos. Esse é o ano de 20 anos.
Né? Porque é muita coisa. Quanto é que um podcast que começou lá, realmente com essa pegada de papo de bar,
né?
E que foi mudando, se adaptando, né? E se modificando, que se transformou em audiodramas, Nerdcast RPG, France Labirinto, T-Zombie.
É mesmo.
Filme!
É
tudo
isso
por conta do Nerdcast.
Tudo isso começou com um pequeniníssimo podcast com 250 ouvintes.
Muito
obrigado,
doido.
Vocês, 250 ouvintes, estavam lá desde o início.
E agora, obrigado aos milhares.
Milhares, milhões?
Milhões de ouvintes que escutam a gente aí semanalmente.
Caraca, vocês são muito fodas, vocês mudaram nossas vidas e a gente é muito grato a todo mundo que ouvinte, todo mundo que participou de Nerdcast através dos anos. É uma coisa incrível, é um marco, é uma identidade, a gente não consegue se entender como gente
com
sem
certeza.
Nerdcast hoje em dia, né? E a gente fica muito feliz de ainda ser o Nerdcast Evolve hoje.
Eu tenho 50 anos.
Você tem 50? Dessa vez, agora finalmente você tem 50 anos.
O Nerdcast tem 20. Se a gente continuar o Nerdcast por mais 10 anos...
vamos vai colocar supor. Outra data de
vamos supor.
De inspiração?
Não, tô fazendo uma matemática.
Tá.
Porque se a gente continuar o Nerdcast por mais 10 anos, metade da minha vida vai ser fazer Nerdcast aos 60 anos.
Ah,
literalmente.
Porque você começou aos 30 e aí se chegar... Olha, isso é maneiro, hein?
Não é?
Vale puxar mais 10 anos aí. Caralho, vocês não estão vendo a cara da Azaghal. A gente tá querendo estar vivo ainda.
Uma coisa de cada vez. Mas o que eu quero saber de vocês é o seguinte, a gente fez umas postagens nas redes sociais e falando dos 20 anos, né? E a gente chamou os participantes mais recorrentes pra falar, né? Dos programas favoritos deles nesses 20 anos, né? E aí a gente pergunta pra vocês agora.
Vocês...
Qual é o Nerdcast favorito de todos os tempos de vocês nesses últimos 20 anos? Bota a hashtag Nerdcast 20 anos.
Exato. A gente
pode... É o Nerdcast X... YZ, programa sobre isso por causa disso e disso. Pode botar o que você quiser, mas manda aí, porque a gente é muito curioso nesse sentido.
Exato, eu acho que a gente poderia, tipo, pelo ano todo, ler esse livro, não só no próximo episódio, sabe?
Porra,
mas pra
leitura
pelo
de
ano.
E-mails, né?
Esse é o ano de comemoração, a gente pode ir na leitura de e-mails, sempre pelo menos ler um depoimento
acho
da pessoa.
Acho que é uma boa.
Qual é o melhor Nerdcast, por quê, tararéu, tararéu, e a gente vai lembrando junto.
É, né? Então bote nas redes sociais, que é legal a gente ver no Instagram e tal. É, a gente botou no LinkedIn também, se você for um LinkedIn.
Um LinkedIn.
Mas... Mas é legal vocês mandarem aqui pro nerdcast@jovemnerd.com.br.
Exato.
Né? Mande as suas histórias com episódios no Nerdcast.
Exato.
Né? É muito legal de ler e recordar isso.
Acho que a gente pode começar com o Léo Lopes.
Sou eu?
O cara aqui, ó, vou pedir. Manda um e-mail, Léo. Manda um e-mail que a gente vai ler, porque ele certamente é uma âncora de tudo isso. Ele edita Nerdcast mais tempo que a gente.
É verdade.
Né? Então ele faz parte também, o Léo e toda a galera da Radiofobia, né? Faz parte muito da identidade do que o Nerdcast se tornou nesses 20 anos. Então a gente quer mais uma vez agradecer, bater palmas. Léo, manda um depoimento aí. Qual é o seu Nerdcast favorito? Que a gente vai conversar com você. E a galera, mande também. A gente vai guardando e vai lendo, porque é bom lembrar. Tem Nerdcast que nem eu lembro. Tem Nerdcast que eu acho que a gente gravou mês passado, que foi 8 anos.
É bizarro.
É assim que a gente tá na nossa memória, gente.
20 anos de Nerdcast, vamos comemorar!
Quero falar da própria carne em duas instâncias. Primeiro, temos estampas novas na Nerd Store com loja. Estamos agora toda hora com estampas novas. Duas estampas da própria carne, Azaghal. Cara, essa é muito maneira. São duas artes. Uma baseada no símbolo do ritual do filme, que é aquele cadeado. Sabe qual é? Aquela palavra minimalista.
Sim, sim.
Então ele é minimalista na frente e nas costas tem o símbolo desenhado em sangue vermelho. É muito irado. Essa camiseta é muito maneira. Pra quem gosta de camisa mais low profile na frente, essa é. Ela mostra o que você é.
Atrás.
E a outra é o velho e a menina. Cara, é muito maneiro. Vários elementos do filme, todos cartoonizados no estilo do Gui Nascimento. Maravilhoso.
Tô foda demais.
O artista aqui, o Gui já fez várias paradas aqui pra gente.
Sim,
Jovem
sim.
Nerd, né? Cara, é irado. Dá uma olhada. Tem link aí no post pra você ver as estampas novas. Então, você que gosta de parada espalhafatosa, entendeu? Quero mostrar que veio própria cara no peito. É essa do Gui Nascimento. Outra, vocês, ah não, sou mais low profile, eu faço meus rituais escondidos, na calada da noite, você já usa a outra estampa minimalista da chave na frente e o símbolo gigantesco nas costas em sangue. Além disso, né, só ainda tem as camisetas novas, estampas baseadas nos primeiros episódios de cada Nerdcast RPG.
Todas iradíssimas, inclusive.
Exatamente. Então, gente, dá uma olhada lá em nerdstore.com.br, a maior loja nerd do Brasil, com novidade, a própria carne foda demais. Aliás, própria carne teve a sua campanha, a gente sabe, né, Azaghal, fez a sim. campanha de produtos da própria carne antes do lançamento do filme, e agora ela está encerrando.
Isso, último final de semana.
Último final de semana, então, olha, gente, se você quiser garantir livro de produção, quadrinhos que expandem a história da própria carne.
Bob... Eu finalmente, quando a gente esteve no Brasil, pude pegar em mãos o livro de produção.
Pois é, a gente ainda não tinha visto.
Eu só tinha visto as versões digitais, né, já pra provar e tal.
Maravilhoso.
O quadrinho a gente pegou na CCXP, mas o livro ficou pronto agora, né? O pessoal já recebeu.
Exato.
E daí, nossa, cara, que trabalho fenomenal.
Fenomenal. É um livro de produção, assim, irado. Tem o roteiro todo lá, escrito e, né, tipo assim, então, o roteiro tava lá e ele tá todo anotado pelo Ian, coisas que se faz antes de gravar, durante a gravação. Então você vai ver todo o roteiro comentado pelo diretor e a gente fala com todo o resto da equipe de produção. A gente fala de figurino, de efeitos visuais, de fotografia,
trilha
sonora, cenário. Cara, é incrível. Com os atores, entendeu?
Tudo. Tudo que envolve o filme, todos os departamentos envolvidos foram exato. Ouvidos.
E aí você vai entender como é exato, que é a produção de um filme
independente.
Independente, é isso. Como é que a gente fez na Carne e na Coragem. Muito foda, vale muito a pena.
Várias fotos de coisas que não aparecem no filme. Né, a criatura que tem no final,
uh-huh.
Lá você vê de verdade. Lá
aparece porque ela aparece longe, né?
Isso,
meio focada.
Isso, exato.
No livro de produção tem o 3D dela, pra você ver como é que foi. É
muito bonito, muito legal, muito informativo
foda
também.
Foda demais. Então, olha só, gente. Esse é o último fim de semana. Fim de semana agora é do dia 3 de abril, 4, 5 de abril, é isso, último fim de semana, abril de 2026. Lembrando, temos livro e produção de R$129,90 por R$69,90.
Olha o descontaço!
É, descontaço, brother, é isso mesmo que você tá vendo aí.
Um MBA por R$69,90.
É isso. Um MBA. É isso aí. É pro cara, é muita informação, muita coisa foda lá. Tem os quadrinhos de R$109,90 por R$59,90.
Nossa senhora, cara, são 6 histórias.
Exato.
É a história pregressa dos personagens, dos 3 soldados, da garota, do fazendeiro e do coronel.
Exato.
Cada é muito arte, foda. Um artista diferente.
Foda
capa
demais.
Também, outro artista diferente, né? Foda Ivan demais. Reis e uma turma inacreditável. Porra. E aí a gente escolheu cada artista pelo estilo, pra combinar com a história que a Marcela, que o Ian ou que o Leonel escreveram. Nossa, que foda, trabalho demais. Incrível, cara.
Sorte, todo mundo envolvido nessa produção, todos os artistas brasileiros, a gente tem o maior orgulho disso. Além da HQ foda, que expande toda a história dos personagens, você tem o balde de pipoca de R$50 por R$39,90, irado, e uma peça de colecionador, atenção, o vinil vermelho sangue. Vinil, estamos falando de um disco de vinil.
Isso, um LP.
Um LP, que você pode ter só pra enfeitar mesmo.
Não, mas tem muita gente que tem vinil. Meu, tem pra vender no Magalu, inclusive. Você comprar uma vitrola?
Você tem vitrola no Magalu.
Mas, galera...
O vinil, ele foi engraçado. Ele toca, ele toca. As
pessoas estão querendo... Eu tava pensando nisso. A gente tem tudo no digital, né?
É.
Hoje. E aí a gente não vê nada, não revê nada.
Isso.
Né? Quando a gente tinha as coisas no físico...
A gente vê lá, pega, tem todo um ritual.
Né? O álbum, albinho de foto.
Isso.
É, VHS, ou os próprios DVDs, as fitas cassetes, os discos. A gente... Eles estavam à nossa vista. Então a gente ia lá, mexia, manipulava, ouvia. Então a gente tira trilhões de fotos, fica tudo no celular, você nunca vê nada.
Não vê nunca... Não vê mais nada, sabe?
Não vê nada, não vê nada. É uma tristeza. Então, se você quiser ouvir a trilha sonora de A Própria Carne, tem aí o vinil maravilhoso, pouquíssimas peças sobrando.
E que tem também uma faixa de uma fala exclusiva do PC como fazendeiro.
Sim,
que é ele com um outro prisioneiro dele que não tem no filme. Que em algum momento do passado, ele teve outros prisioneiros lá, pessoas que se fuderam lá. E aí é ele falando com esse prisioneiro. Cara, é muito foda. E é exclusivo. Não tem lugar nenhum, não tem filme e tal. Tem no vinil que você...
É.
Se você deixou crescer um bigode, você... Em São Paulo.
Quem tem bigode em São Paulo é obrigado.
É obrigado a comprar uma
vitrola. Que você tá fazendo sem ter esse vinil ainda.
Mas se você não tem, aproveita que o vinil vai de R$149,90 por R$119,90 a peça única, que vai para a sua coleção de vinis imaginários, ou você que tem vinil. Vai botar lá. O vinil todo é vermelho, Azaghal. É irado. É,
bonitão.
É irado, cara. Aproveita. Tem link aí na descrição. Vai até o final desse domingo, 5 de abril de 2026. Tem parcelamento em 6 vezes sem juros. Aproveita. Tem link aí no post pra você aproveitar últimos momentos da grande campanha A Própria Carne. E também com camiseta na Net Store. Essa aí tá valendo. Essa aí não acaba domingo, não. Pode comprar. Onde você quiser. Dá uma olhada nos links do post. Aproveita. Própria carne! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
39 minutos e 59 pautas ausentes.
Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas. Roberto Filho, Samuel Gomes, Anton Sampaio, Jefferson Sari, Augusto Walter e João Pedro do Rosário. Muito obrigado, netos. Lembre-se, quando sempre que você doa sangue, você tira uma selfie de você doando sangue e manda pra netcast@jovemnet.com.br e a gente agradece, a gente estimula todo mundo a doar sangue. Você doa sangue e você salva vidas. Muito obrigado, galera. Mande também seus e-mails sobre o Nerdcast, o último Nerdcast, sempre pra o mesmo e-mail, nerdcast@jovemnet.com.br, que você quiser comentar. Ah, lembrando que tem pedido de doação de sangue urgente para Maria Aparecida Weingartner, no Hospital Mário Covas, em Santo André, São Paulo. Quem puder, tem informações aí no post. É sempre muito, muito importante. Uma doação nominal é sempre urgente, então ajude a salvar a Maria Aparecida. Ela está precisando. Tem informações aí no post. Muito obrigado, galera. Ana Beatriz Martins, 31 anos, médica veterinária, Belford Purple, Rio de Janeiro. Olá, senhores! Jovem Nerd Azaghal. Esse é o meu primeiro e-mail, mas talvez seja o primeiro onde eu tenho conhecimento que agregue em algo. Sou médica veterinária e por algum tempo tive um hiperfoco em cavalos.
Olha aí.
E eu quero contribuir com aqui meus 2 centavos. Durante a filmagem da trilogia Senhor dos Anéis, foram usados 250 cavalos. Parece pouco, né? Mas mesmo assim, foi um trabalhão de logística. A maioria dos animais utilizados na filmagem eram neozelandeses mesmo. Eu lembro disso porque o cara falando que, ah, não, eles queriam pedir cavalo de fora.
Não, em Nova Zelândia
só que tem um
controle...
O controle lá de Ministério da Agricultura e
a pessoa levar o cachorro pra Nova Zelândia, o cachorro tem que ficar em quarentena.
É.
Em um outro país, por acho que 40 dias de fato.
Exato, quarentena.
Uhum. É, porque né, a gente fala quarentena, mas não necessariamente são 40 dias, né?
Mas a ideia era...
Mas nesse caso parece que sim, pra depois esse cachorro poder entrar na Nova Zelândia.
Aí os caras falando, impossível.
É.
Não dá pra gente esperar.
Bom, quarentena levar de cachorro de outro país já é uma dificuldade na Nova Zelândia, a ilha.
Exato.
Não é que nem levar de, sei lá, da Argentina ou do Uruguai pro Brasil, por exemplo, que daria pra fazer terrestre. Pô, tem que ter um cavalo no navio,
cara,
mano.
Maluco, é sinistro. E aí, bom, é um trabalhão. A maioria dos animais utilizados eram neozelandeses mesmo, recrutados de todo o país. E todos os cavaleiros foram treinados com técnicas de cavalaria clássica para fazer parecer o mais realista possível. Inclusive, eles falam que tinha tantas mulheres,
sim,
que eram donas de cavalo, que eles tiveram que botar barba fake, porque o exército era feito
de homens.
Todas as mulheres de barba fake pra fingir que eram cavaleiros homens.
Só que no Monty Python eram homens fingindo que eram mulheres usando barba fake.
Exatamente. Mas muito maneiro. Nos livros aqui é citado que um montante de 6 mil cavalos na cena onde os guerreiros de Rohirrim entram em combate, onde a maioria foi adicionada por CGI. Então, assim, você tinha uma frente. A gente foi no,
sim,
no onde eles filmaram lá os campos de Pelennor, que era uma fazenda, né? Quando a gente esteve lá. E eles falaram, cara, eram 300 cavalos, né? Pouca merda, não. Você imagina você cuidar de 300 cavalos num lugar só.
Louco, sinistro.
300 cavalos. É muita coisa, cara. É muito bicho, cavalo. É muito cocô.
É muito cocô.
É muito tudo, cara. Muito veterinário, muita comida, muita logística.
Não, o cavalo requer muito cuidado, né? Tem que escovar o cavalo.
Exato,
tem
não.
Que, né? Tem todo um rolê, né?
E tipo assim, tudo bem, não deve ser 300 donos diferentes de cavalo, mas tipo assim, vamos dizer que sejam
Mas você metade. Tem que hospedar 300 pessoas.
Não, e é muita gente. Cada um tá cuidando do seu cavalo. E o cavalo tem coisa... Imagina que... E aí quando eles saem correndo, né? A câmera veio filmando os cavalos, os 300 cavalos, e aí eles vão e adicionam pro CGI a galera. Mas vamos lá. Motivo do e-mail. Como é feito o transporte dos cavalos? Diferentemente como o Lorde da Oceania citou, animais não são transportados em navios, olha aí!
Então como é que vai levar? De avião?
Não chega a ser uma canelada, pois animais em grupos... Porque a gente... Eu sei de onde veio isso. Veio do Corcel Negro.
Corcel Negro, exatamente.
A ideia de que cavalos são transportados em navio. Bom, não chega a ser uma canelada, pois animais em grupos muito grandes ou de baixo valor podem ser transportados em navios para carga viva. Mas hoje em dia, o transporte de cavalos é feito por avião.
Caraca, maluco, como?
Os cavalos viajam em contêineres especiais.
Nossa, coitado dos bichos.
Baías acolchoadas e climatizadas de 14 a 17 graus em aviões de carga como Boeing 747 ou 777. Muitas vezes com acompanhamento veterinário, como é feito na maioria das vezes com... Imagina, impossível você levar 300. Uma quantidade de 300 cavalos de fora num rolê desse.
Quantos
de...
veterinários pra cada...
Puta, é um avião.
Sei lá, 10 cavalos?
Pô, um container.
Quantos aviões?
Eu não sei, mas é impossível. Possível. Enfim, muitas vezes com acompanhamento veterinário, né, como é feito a maioria das vezes com cavalos que competem nas Olimpíadas, que fazem viagens para o país sede da competição e às vezes meses antes para se adaptar ao clima, terreno, etc. Imagina a cavalarada de Olimpíada.
É, mano. Verdade. Mas assim, não são 300, né?
Então, mas vai ser isso. Imagina.
Mas é um trampo.
É caríssimo.
Mas aí cada país leva um, né?
É, mas gente, a galera de cavalo Olimpíada tem dinheiro pra gasolina.
Exatamente. Você já viu aquele vídeo lá do Fábio Porchat?
O famoso lá, Papo Pochá. Exatamente, maravilhoso.
Esses atletas de alto nível não, nesse tipo de esporte nunca moram no Brasil,
inclusive. Não, nem fodendo, não. O cara tem aras na Suíça, né? Na Suíça não, porque a Suíça não é um país bom pra cavalo. Mas enfim... Exatamente, vamos lá. O transporte aéreo pode custar entre 2 mil e 10 mil dólares por passagem de ida, dependendo do local de origem.
Ah, mas eu vou te falar que não acho caro, não. Pra transportar um cavalo? Um
cavalo aéreo, 2 a 10 mil dólares.
Hoje, uma passagem aérea tá saindo, pra uma pessoa, tá saindo tipo mil dólares. Não tá saindo muito menos que isso, não.
Não tá barato, não, mano.
Mas o cavalo, com todo esse rolê de container, de não sei o quê...
Mas é.
Porra.
Fora com todos os gastos com passaporte...
Passaporte cavaleirado. Aí eu já gostei.
Passaporte?
Eu gostei.
Cavalo tem passaporte?
Porra, aí eu valorizei pra caralho.
Cara,
eu quero demais.
Tu acha que tu vai meter um bicho que tem passaporte no navio, Azaghal?
Eu quero ver o passaporte de cavalo.
Ah, não, cara. É sério isso? Foto
do cavalo?
Ai, caralho.
Eu quero isso.
Será que ele tá mostrando os dentes no passaporte?
Olha...
Caralho, maluco. Gasto com passaporte, exames, vacinas pra cumprir os critérios da inspeção sanitária do país. Mas é claro que isso nada mais é do que dinheiro de pinga pro nosso amado Viggo Mortensen, não é mesmo?
Ah, é porque ele levou, né?
Ah, porque diz que ele levou o cavalo. Ah, ele levou o cavalo dele, disse?
Isso. Não, acho que ele ficou com o cavalo. Ele levou o cavalo da Nova Zelândia pra casa.
Ele levou o cavalo pra Argentina, sei lá.
É, não sei pra onde.
Ele levou o cavalo.
E a Liv Tyler parece que também, né? A gente fala isso no programa, se não me engano.
A Liv Tyler também pegou... Travou o cavalo?
Travou o cavalo.
Caralho!
caralho,
pelo
sério?
Pelo que eu entendi, sim. O Viggo Mortensen mora na Argentina?
Não. Ele morou muitos anos. Foi criado na Argentina. Por isso ele fala espanhol.
Ele é poliglota.
Poliglotaço. É, mas ele cresceu nos Pampas, nos Árabes. Andando a cavalo pra caralho, essas coisas. Por isso que ele quis cavalo. É isso. Mas olha, vou te falar. O Viggo Mortensen, essa galera não ganhou muito dinheiro nos seus anéis, não. Depois, beleza.
Ah, sim, é.
Quanto é que o Lego, o Orlando Bloom, falou que ele ganhou quanto? 150 mil dólares?
Era realmente assim? Não era a grana de salário que tem hoje pra, esse, né, pra essa galera.
Mas assim, 150 mil dólares não é pouca grana, não. Foi alguma coisa assim, perto de 200 mil dólares? Não é pouca que grana, não. Mas assim, pra um ano e meio de trabalho morando na Nova Zelândia, não, fazendo três filmes.
Mas a maioria deles era desconhecido.
Totalmente. O Orlando Bloom saiu da escola de teatro pra seus anéis.
Exato. Então assim, é o início de carreira, né?
Exato.
É salários menores. Acho que o maior salário devia ser do Ian McKellen. E ele também não era um
não
ator.
Não era muito...
Assim, conhecido, né? Era um ator de teatro, não, conhecido no teatro.
Ninguém
e tal,
ali,
né?
Ganhou muita grana.
Mas não era um filme que você... Não era um Avengers, é isso que eu tô querendo
dizer. Ele não era um Magneto. Ele já era um Magneto, mas ele não era um Magneto. Hoje ele vai ganhar muito mais do que ele ganhou os seus anéis em X-Men e tal, né? Fazer esse filme agora.
A Liv Tyler era conhecida, né? A Liv Tyler talvez
fosse mais conhecida. A Liv Tyler era conhecida por causa dos clipes da Aerosmith, porque ela era filha do homem. É isso.
Ela não tinha feito nada de cinema ainda?
Não sei. Assim...
O Sean Austin era, né? Sean Austin
não, ela tinha feito Armageddon.
É. Mas o Sean Austin já tinha feito Goonies. O Sean Austin era mais
conhecido. Mirim. Ele fez um milhão de filmes, ele fez Goonies.
E John Rhys Davis também, né? O salário dele deve ter mais alto.
John Rhys Davis é um ator. Ele é um
ator. O salário dele deve ter sido mais alto que os dos demais, provavelmente. Porque ele já.
Talvez.
Já tinha feito Indiana Jones,
então, mano. Mas ele sempre foi o cara de papel secundário, cara. Ele
mas é
o cara...
tem secundário que ganha bem.
Quando não,
secundário
sei. É mais
específico. Tipo James Woods e tal. Mas ele não, James Woods, brother. Ele não ganha muito dinheiro, não, pai. Será? Tô falando, essa galera não ganhou muito dinheiro, não.
Não, ninguém ganhou milhões, isso com certeza.
Ninguém ganhou milhões. É
com
isso.
Certeza, com certeza.
O Peter Jackson teve que processar no online depois, você sabe. Porque é aquele negócio de.
Ah, pior que é, teve
de auditoria, uma treta, né? De
verdade. Cu,
sabe? Ele teve um processo. Aí, porque eles estavam querendo sentar em cima de um dinheiro que o Peter Jackson falou que era dele. Não sei nem como terminou isso.
João Victor Villa não informou a idade, mas ele é músico da Galícia, Azaghal. Olha aí! Olha. Tua terra aí, Azaghal. Olá, pessoal. Tudo bem? Sou compositor de trilhas sonoras para cinema e televisão, inclusive recentemente trabalhando junto com o Iclis Rodrigues.
Olha aí. Legal.
Também sou criador da série de audiodramas Eldritch Episodes, inspirada principalmente na Nerdcast RPG Cthulhu. Olha aí, que legal, cara. Parabéns. Depois de ouvir o último Nerdcast, precisei vir nerdolar sobre a trilha de O Senhor dos Anéis. Por favor. Eu diria que se você ouvir com atenção, em qualquer plataforma de streaming, consegue praticamente acompanhar toda a história dos filmes sendo contada musicalmente de forma magistral pelo Howard Shore.
Sim.
Já conversei com várias pessoas da área, tanto no Brasil quanto aqui na Galícia, onde eu moro, e existe um consenso... Pô, cara, parabéns que o cara trabalha com trilha sonora
na Galícia,
de filme e
né?
TV e mora na Galícia.
Parabéns mesmo. Parabéns tipo, pelo mundo globalizado.
A Galícia é algum centro de produção audiovisual, alguma parada
eu
assim?
Não faço... Eu...
Ou ele, tipo assim, eu, é o falar. Home office, home studio.
Não, as maiores cidades da Espanha são... Galícia não é uma cidade, né? É uma região.
Uhum.
Mas, na minha cabeça, tirando Santiago de Compostela, uhum. que é muito mais uma cidade turística de estudante,
uhum.
não tem nenhuma outra grande cidade expressiva. Tem Vigo lá na Galícia e tal. Mas, na Espanha, Barcelona, Madrid, Valência, Bilbao...
Uhum.
Essas são as maiores cidades, mais expressivas.
Sim.
Sevilha. Agora, a Galícia não tem nenhuma cidade assim que seja um grande na minha não, cabeça, né?
Tá
não
de
tem.
Home studio, não. Fodão, vivendo não. o melhor dos mundos.
Não sei se tem, às vezes tem ali empresa, algum rolê assim, bom, né?
Mas... Parabéns. Se você não tá num polo da sua área, você tá. Parabéns, isso é uma conquista. Então ele falou assim, falou com um monte de gente, né, tanto no Brasil quanto na Galícia, e existe um consenso muito forte de que essa trilha é uma das maiores demonstrações do uso de leitmotifs, que é quando uma frase musical passa a representar uma ideia ou um personagem. Leitmotifs, se escreve L-E-I-T motifs, M-O-T-I-F-S, motifs, leitmotifs. Um exemplo brilhante é toda a sequência de Moria e do Balrog. A base musical ali tá profundamente ligada ao universo dos anões, né, porque fica aqueles corais de Casadum, né? Aqueles... no fundo, etc, né? Mas quando o Balrog aparece, o Howard Shore introduz por cima um coro inspirado no haka gravado por um time de rugby da Nova Zelândia. É como se a música mostrasse o Balrog tomando para si o domínio de Moria. Já o tema dos Nazgûl na perseguição em Bree é sensacional. Deus, 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 Deus.
foda.
Cada vez que um deles surge, a trilha ganha ainda mais camadas de intensidade. Ele é construído a partir de elementos do tema do Anel e de Mordor. E talvez uma das coisas mais fascinantes seja justamente o fato do Howard Shore trabalhar com línguas criadas por Tolkien. Ou seja, todos carregam significado literal também. No caso dos Nazgûl, o texto da música deles é, traduzindo, renunciamos ao nosso Criador, apegamos-nos à escuridão, tornamos para nós o poder e a glória, contemplai, nós somos os nove, os senhores da vida sem fim. Fala demais. Aí ele continua, um dos meus temas favoritos é A Far Green Country, na cena em que o Gandalf fala com Pippin em Minas Tirith sobre a morte. Nossa, essa cena é de arrepiar mesmo.
É, foda demais.
Que ele fica descrevendo, né, que o fim da vida não é o fim da aventura e que ela continua.
Não, é linda demais. Tudo, cara,
a música incorpora o motif dos Grey Havens, ou seja, dos Portos Cinzentos, né, que é aquele... Né, que é a música que volta a tocar na despedida, né? Inclusive que é cantada pela Annie Lennox no final do filme.
É verdade, é verdade.
É esse o motivo, né? Dos Grey Havens, né? De quando eles partem para o oeste, né? Então esse motivo dos Grey Havens traz algo que em inglês é chamada de Amen Cadence. Ou seja, a cadência do Amém. Muito usada em cânticos cristãos como resolução final, o que traz a ligação de Tolkien com a religiosidade. Pra mim, um dos momentos mais bonitos de toda a trilha. Com certeza, a trilha é de arrepiar, cara. E tudo isso são só alguns poucos exemplos.
E essa é aquela trilha que você escuta o comecinho, você já reconhece a música, a cena, o momento.
Exato. Volta tudo, né? Exatamente. E ele fala que, pra quem quiser se aprofundar, recomendo muito o livro The Music of the Lord of the Rings Films, que faz uma análise da trilha, né? Tudo isso que ele tá falando.
Isso é uma parte muito interessante dos filmes do Senhor dos Anéis, que a gente não falou, mas é que, por ter muitos fãs, a maioria idosos, tem muita coisa sobre, né?
Sim.
Sobre a produção. Não só livros de making off, como coisas especializadas. Um livro sobre a música.
Sim.
Um livro só de receitas de comidas feitas no filme.
Exato.
Tem muita coisa legal pra pesquisar e se aprofundar.
Um universo muito, muito gigante, muito profundo, né?
É porque é um trabalho também riquíssimo, né? Da produção, de fato.
Sim.
Né? Então, realmente, dá pra se aprofundar.
Dá, exatamente, né? Não só na obra de Tolkien, mas, assim, na contribuição de todos os artistas.
Exato,
né? Pode mais. É, também vale conhecer o canal Monoverantus no YouTube, que destrincha os três filmes e outras obras, incluindo Anéis de Poder, que pode até ser horrível, mas tem uma trilha sonora bem interessante do Bear McCreary. Eu gosto do Bear McCreary, ele é bom. Não acho maravilhosa a trilha do Anéis de Poder, acho maneira, mas, assim, né, nem se compara com o Howard Shore, mas o Bear McCreary, ele é fodão também. Deixo também a recomendação do grupo Clamavide Profundis, que criou músicas baseadas nos poemas e músicas do próprio Tolkien. Eu não sei se essa é a da coleção que eu cheguei a ter, esse CD desde não tem mais, que chamava Tolkien Ensemble, lembra?
Não.
Que tinha um monte de interpretações das músicas que o Tolkien escreveu, as músicas de viagem, sim, etc. Sim,
aquela cantoria toda.
E era uma interpretação dessas músicas, né? Criando melodia pra essas músicas, né? E também tinha...
Pra mim é sempre um terror ler essa parte, que eu não sou nada musical. Consegue,
eu não sou nada musical.
Não é musical,
Então eu ficava lá, Beren, Lúthien.
Exato.
E no Tolkien
Ensemble... Tem parte que eu pulo, porque eu falo, tá bom, música, pum.
Pulou. Exato. Porque e, ó, o Tolkien Ensemble, pra quem gosta dos Anéis, ou você que tá lendo agora, etc., entrou na vibe e quer se aprofundar nessas outras peças artísticas, se não filme, essa coleção Tolkien Ensemble, além de dar vida às músicas que o Tolkien criou a letra, né, no filme, quer dizer, é uma interpretação, tem outras, né?
Sim, claro.
Tipo, o Marcelo era fã do Blind Guardian, que
exato.
Desde sempre reinterpretava as obras de Tolkien, né, da forma deles. Mas o Tolkien Ensemble, além de ter essas músicas todas, tem várias partes do livro lidas pelo Christopher Lee.
Olha,
inclusive,
que foda.
O poema do Anel, né? Quando ele... Uh-huh. One ring... Tipo assim, nine rings... enfim, pra que eu vou falar? Tá, toma aí.
Three rings for the elven kings under the sky. Seven for the dwarf lords in their halls of stone. Nine for mortal men doomed to die. One for the Dark Lord on his dark throne in the land of Mordor, where the shadows lie. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all, and in the darkness bind them in the land of Mordor, where the shadows lie.
Enfim, é uma coisa que tá fora do eixo mainstream de coisas relacionadas aos seus anéis, mas você pode procurar aí, muito foda. E todos esses canais e livros e coisas que o João Vitor recomendou aqui. Ele termina falando, pra mim, Seus Anéis é melhor trilha sonora já feita na história do cinema. Meu coração bate forte aqui.
Ela tá no top.
Tá no top.
Top 5 fácil.
Enfim, junto com John Williams,
Top 5 fácil.
Sim. Howard Shore, não precisa fazer mais nada na vida. Tá entregue. Pra eu que trabalho com trilha sonora, é uma obra obrigatória de se estudar.
Olha aí, mas é verdade.
Só perde pro Funk do Anel. É verdade, olha só. O Funk do Anel é uma obra única que tem.
Pena que não tem continuação.
Mas a gente toca aí, Léo, toca aí, vamos terminar assim. Com calma no peito, espírito do mal. Mando grito pra galera. É força black na moral.
Ai, gente, meu algoritmo agora no Instagram tá aparecendo direto, é defesa pessoal. Agora, sei lá, tá falando, a senhora tem que se defender. Tá aparecendo, eu vi um vídeo, sei lá, fica aparecendo direto agora.
Bom, mas eu acho que tem que ter bastante defesa pessoal aparecendo pras mulheres mesmo, que a gente tá precisando.
Cara, pois é. Não, e é irado, cara, porque você vê que não precisa de força, sabe? É só técnica, né?
Verdade.
Porque a pessoa que é treinada, cara, é impressionante. A mulher consegue se livrar de várias situações, sabe? Até no chão já, sabe? Quando o cara enforcando a mulher, ela vai e consegue, cara, tirar os braços, chutar o cara, sabe?
É sinistro.
E aí dá aquele mata-leão lá, enforcar o cara, sabe? Estrangular pro cara desmaiar e ela sair. Cara, eu sou fascinada por isso, cara.
O meu algoritmo agora é como fazer gelo transparente, 100% transparente.
Caraca!
Nossa, que coisa aleatória.
Ué, mas tem que ser com água destilada?
Não, é uma forma de gelo específica, porque o gelo que a gente tem na nossa geladeira, ele fica com bolha de ar.
É, mas essa água é toda cheia de calcário também. A nossa água
é... Não, mas não é só calcário. É porque o que a gente vê branco dentro do gelo é ar.
Ah, tá. É bolha de ar, ok.
São bolinhas de ar. E ela derrete mais rápido, tá? Então tem um gelo específico que você usa uma forma que tem dois layers de água e aí o ar desce e aí fica só gelo, água congelada.
Caraca. Olha, o algoritmo deles é... Não, é muito bom, cara.
Mas e aí? Fica mais bonito? O gelo dura mais, é isso?
Então, em teoria dura mais, mas eu não sei o quão mais ele dura. Mas ele é um gelo mais pra drink, né?
Vocês são muito besta, gente. Vocês são muito besta.
Pra fazer aquele cubão do Old Fashion.
É.
Ué, o Alexandre tem a forma de cubão para...
Ah, mas é aquela forma vagabunda, né?
É, mas sei lá, é uma forma específica. Não pode pegar o gelo da geladeira, não. Tem que botar...
Não, Agatha, uma porque... Forma. Peraí, não, mas não é só estética. O Old Fashion tem aquele cubão de gelo, porque... Qual a diferença? Você pode botar o mesmo volume de gelo, mas se você triturar o gelo, ele vai derreter muito mais.
Sim,
por quê? Porque
sim.
Tem mais superfície de contato do gelo com o líquido. Quanto mais superfície de contato, mais troca de calor e o gelo derrete mais rápido. Então, o cubão de gelo serve pra diminuir a superfície de contato com o uísque e ele demorar mais pra derreter.
Exato. O cubo de gelo grande tem uma função real.
Ah, tá. Mas o Dave tem aquela bola de metal.
A bola de metal, que não derrete.
Pra preguiçoso, né? Pra preguiçoso, é isso.
Ela não derrete, mas ela deixa algum gosto?
Ela não gela que nem gelo.
Ah, mas pra uísque funciona.
Não, essas coisas não gelam que nem gelo, porque a gente tinha o do Mickey, lembra, André? A gente tinha aqueles gelinhos do Mickey e não gelava que
gelinho
nem gelo.
Do Mickey era um plástico, um negócio de plástico com água dentro. Então, aquela que não gelava direito, porque o plástico não gela que nem a água que tá congelada lá dentro. Era muito vagabundo aquele troço.
Lembra, era tão bonitinho o gelinho do Mickey.
Não, agora eu tô em busca do copo térmico que mantém as coisas geladas 24 horas, que não existe.
24 horas? Peraí, você tá querendo inventar a lei da física, alguma coisa assim?
Andréia...
Porque eu vi no Instagram o carro que pegou fogo, aí não sobrou nada, aí a mulher chegou lá, tava lá o copo dela, o térmico abriu, tinha gelo dentro ainda. Aí eu falei, eu quero esse copo aí.
É o Stanley Cup, porque os caras usaram isso como marketing, esse rolê aí.
Comprei.
Comprou?
Comprei, David. Sabe o que acontece? Eu comprei primeiro um copo lindo da Hello Kitty. Falei, ai, nossa, o copo mais lindo da Hello Kitty que
Stanley
eu já vi.
Calma, a Galadriel já não passou no teste. Aí, pronto.
Aí, a porra do negócio não mantém gelado merda nenhuma. O copo é lindo, maravilhoso, gigante, mas não mantém gelado. errado. Aí, agora, eu comprei o do Stanley. Eu vou fazer o teste, quero ver se vai realmente.
Mas tu comprou copo ou garrafa?
Eu comprei o copo.
Eu acho péssimo copo. Depende do seu uso. Se você vai usar o copo na sua mesa de trabalho, sei lá o que, no carro, beleza. Mas quando é uma garrafa, especificamente, é melhor. Porque fecha melhor, mais fácil de guardar. André, tem um copo que ela leva na rua, só com uma caneca na mão, que nem que tivesse no Oktoberfest.
Não, essa caneca... É uma modinha.
Tem alça? O copo? Tem alça! Tem tampa!
Tu sai na rua com um copão de alça?
É modinha, todo mundo tem.
Tu sai na rua que a gente leva no carro. A gente leva no carro. E aí, quando eu saio pra ir nos lugares, eu sinto sede e eu carrego.
Caraca, tu virou americana minha.
Não, mas eu levo a minha garrafa, só que eu tenho um porta-garrafa que eu levo comigo. Lembra, André?
É, a Agatha tem uma bolsinha porta-garrafa. A bolsinha só pra enfiar a garrafa.
Só pra ganhar, tipo, parada aí, equipamento de D&D, sabe?
É, de D&D. E ela é de corinho.
Agatha, você podia comprar, tipo, Lara Croft, né? Amarramos na coxa e encaixar.
Caraca, que excelente!
Eu podia botar aquele capacete que tem dois porta-copas assim e o canudo.
Cala a boca. Não, gente, a minha garrafa é boa. Nossa garrafa é boa. Ela ficava 24 horas, mas acho que ela tá velha e ela não tá ficando mais 24 horas.
O que me irrita nas garrafas é que elas são chatas de lavar.
Eu odeio carregar qualquer coisa
que acaba no meu bolso. O Dave pode reclamar que eu uso o copão de Oktoberfest, mas o copão é você lava com a sua mão. Eu odeio quando tem que ficar com escovinha, com inferno.
Ah, não, mas o copão não tem aquele canudo embutido, essas porra?
Tem. Tem, mas você pode lacrar a parte do canudo.
Não, você pode não usar o canudo, né?
É, ele eu nunca uso canudo.
Tem uma boquinha, assim.
Ah, mas ele tem uma boquinha? Então, mas olha só, todo mundo que tem garrafa de boquinha, essa boquinha tem que lavar todo dia.
Sim.
Sim, claro.
Não é tipo, fica uma semana sem lavar, não, porque...
Não, gente, tá nojento. Eu uso uma vez, eu boto na máquina pra lavar.
Todo dia.
Ih, mas pode ir na máquina, não estraga?
Pode, pode.
Não, então, o da Hello Kitty não pode. Mas nossa, agora...
Já vi que botou e derreteu, né? Derreteu.
Meu Deus do céu. Não,
pode. A Hello Kitty tá Hello Freak, né?
Não tá, não, eu lavo. Agora, o outro que eu comprei agora que eu vou testar, tava escrito que era dishwasher safe. Então, meu filho, agora eu quero ver. Se eu tacar fogo no carro e ele sobreviver.
Nossa Senhora.
Se eu tacar fogo no carro.
Ainda tiver gelo dentro dele, valeu.
Esse é o teste.
A garota querendo viralizar, olha aí. Taquei fogo no meu carro e a garrafa sobreviveu.
Eu consigo entender, por exemplo, levar uma garrafa d'água dentro do carro, ou se você tá no seu trabalho, mas vou no shopping, levar uma garrafa d'água pra mim é uma parada inaceitável.
Aí eu levo, eu não pago água no shopping, não.
Que isso, por quê?
Mas, né? Você não aguenta ficar 2 horas sem beber nada?
Nossa, eu não aguento.
Gente, eu ando boca seca mesmo.
Eu também.
Eu ando com sentido seu o tempo todo, e aí não tem como, tem que estar com a garrafa ali o tempo todo.
Eu odeio carregar
qualquer coisa. E eu odeio comprar a garrafa de plástico. Aquela, em 5 minutos, a água tá choca.
Isso, exatamente.
Tá nojenta. Eu gosto de água gelada com gelinho, gente.
Não, é porque, gente, é que a Zagal vive no modo Duna, entendeu? Então, tipo assim, ele fica 2 horas sem beber água, ele fica 8 horas e meia sem fazer xixi, porque já peguei voo internacional com esse cara, e ele simplesmente não vai ao banheiro, mano.
Isso,
e
gente.
E aí ele... Entendeu? Porque meu o cara tá Deus, no portraits aí, só não...
Eu tô road dog, que fala, né? Eu tô no modo sobrevivência.
Caraca, gente.
Eu também não faço xixi toda hora, não. O mais que eu bebo água, eu não faço xixi toda hora porque eu eduquei minha bexiga a não fazer na rua, que eu tenho nojo.
Como você educou, gente?
Educou a bexiga.
Então, eu seguro. Ela é elástica. Ela
consegue, André. Fica horas sem mijar.
Horas.
Você só tá criando uma infecção urinária a longo prazo, que é o que você chama de educar a bexiga.
Não, deu. 50 anos não teve, não vai ter mais.
Já expirou. Tá, se até 50 anos não teve, não vai
gente,
ter mais.
Gente, como é que pode? Eu
Gal,
faço,
hein? Essa é a melhor não, sabedoria.
Gente, nossa.
Gente, não coisa, não adianta, eu não consigo na rua. Olha, eu já contei isso aqui, mas recordar é viver. Eu tenho nojo e eu só vou se eu estiver morrendo na rua. Eu nojo de tudo. Aí eu tenho que ir desinfetar o vaso, não sei o que, aquela coisa. Não sei fazer xixi em pé. Não sei se é essa mágica que as mulheres fazem xixi em pé.
Aquele cone de xixi. Quanto xixi de papel?
Mas você não
mas aí é carregar tanto acessório. Pelo amor de Deus.
Ah, não, gente. Eu não vou meter um cone de xixi. Ai, isso é asqueroso. E eu não sei fazer xixi em pé, gente. Eu sei qual que é a magia que essa galera consegue fazer xixi em pé. Eu não sei o que é isso. Eu, se eu fizer, vou mijar na perna, vou mijar no pé, sei lá. Então, eu não faço xixi em pé e eu faço hashtag, mas assim, mas eu tenho que estar morrendo pra fazer isso. E aí, teve uma vez que eu fui num show no Rock in Rio.
Pior lugar pra fazer xixi.
Então, eu fui pra assistir o A-Ha. Eu, quando era jovem. Era a minha banda favorita.
Isso foi um evento canônico, histórico. Você foi no show do A-Ha no Rock in Rio. Isso aí é uma parada
muito... Ah, isso é irado, pois é.
Mas eu fui em vários shows do A-ha, porque toda vez que o A-ha vinha pro Brasil, quando eu era adolescente, eu tava lá, na fila pra comprar o ingresso que eu queria assistir o A-ha. Então eu fui a vários shows. Quando eles voltaram, quando eu já era adulta, já com filho, já barbado e tudo, eu soube que eles iam vir, eu fiquei louca. Eu falei, gente, eu tenho que ir no show do A-ha. E eu nem ia, porque eu tava viajando, mas eu voltei a tempo. E aí eu falei, não, eu vou comprar um voo, vou pro Rio, vou assistir o show do A-ha. E aí fui. Já coroa, já, né? Mas coroa, assim, fui eu e uma amiga minha. Vamos, ah, vamos no show do A-ha nós duas, vamos, beleza, a gente ama.
Amiga minha, Maria José, a gente sabe.
Não era
Maria José?
Não era,
nossa,
não
Maria José
era.
Sabe disso? Que você foi no show do A-ha, tem era.
É, foi. A Maria José nunca foi do A-ha. A Maria José não era do A-ha. Aí, a gente chegou lá, começou a chover picas. Mas chovia, chovia. Foi no dia lá que o Cacique Cobra Coral, sei lá, não chamaram ele.
Ah, não,
e aí choveu no Rock in Rio. Foi o único dia.
Maldito.
Logo no dia que eu vou, não chama o Cobra Coral. Cara, foi um dilúvio no Rock in Rio. Chovia, chovia, chovia. E aí eu olhei pra minha amiga e falei assim, estou achando uma merda, amiga. Acho que a gente tá velha pra show, hein? Acho que tô achando escroto. Aí eu olhava pra ela e falei assim, tá com frio, amiga? Ela, tô morrendo de frio. Falei, tá foda, tô toda molhada, tá ventando. Eu falei, eu estou quase indo embora, hein?
Antes de começar o show?
Não, já é. Pô, tava tendo outras bandas e com a Raia encerrar.
Ah, tá.
Tava achando uma merda, ela também tava achando uma merda. A gente tava assim, caraca, não acredito.
Tu tava na plateia zona mesmo, debaixo da chuva, o cacete.
É, no Rock in Rio não tem isso. É, no Rock in Rio é todo mundo ali, na multidão.
Não tava em salinha VIP de camarão e...
Não, então, o Dave sempre descolava umas salinhas VIP, mas como...
Olha aí, o rei do camarote!
Ih, ah, que isso, rapaz!
Mas como eu não... A gente tava viajando e eu achei que eu não ia no A-ha, eu não pedi pra ele descolar. Aí chegou, fui na cara e na coragem.
Caraca, que coisa que eu conheço que descola toda salinha VIP assim?
Ah, eu não sei. Eu sei que o Alan foi no Queen com os amigos de salinha VIP, todo mundo...
Ele... Você vê quem são os anunciantes, quem são os patrocinadores masters, e aí você vai rastreando onde você conhece gente, é assim.
Olha! Caraca, Zagão.
Caraca, faz um... Caraca!
Mas não deu tempo, porque eu realmente não ia nesse show, a gente foi numa viagem, eu voltei a tempo e acabei indo. E aí, eu olhei pra ela, pra minha amiga, e falei assim, amiga, só tem um jeito da gente achar isso tudo maravilhoso. A gente tem que encher a cara.
É isso, gente, é isso.
Senão a gente vai ficar aqui com cara de coxa, achando tudo uma merda. A gente achando tudo uma merda.
Mas é por isso que os eventos ficam divertidos.
Menina, aí começamos uma cervejinha, duas cervejinhas, a porra da cerveja. A cerveja tava chovendo pra cacete, a cerveja não baixava, né? A gente bebia e aí o copo enchia de tanta chuva. Mas a gente foi, tomou um copo, tomou outro, foi, comprou outro. Quando chegou o show da A-ha, uma chuva do caralho.
Porra, ficou chovendo o tempo todo, caralho.
Cara, choveu o tempo todo.
Gente, você não levou aquelas capinhas de plástico? Não,
cacique Cobra Coral faz diferença, né? Pra você ver.
É.
Aí, cara, a gente amou o show, a gente tava curtindo. Só que a gente bebeu muita cerveja e aí não tinha como segurar, gente.
Ah.
Aí eu virei e falei assim, amiga, eu tava bêbada, eu vou ao banheiro. Ela, você tem coragem aqui no Rock in Rio? Falei, amiga, só se vive uma vez, a chuva lavou tudo, sei lá o quê. Ela falou, a chuva, o banheiro não é assim aberto, não. O banheiro é fechado. Eu falei, não, mas eu vou, tá tudo certo. Cara, eu cheguei lá no banheiro, eu tava tão bêbada, que eu me lembro, eu juro que eu lembro, que eu falei isso em voz alta. Eu olhei, abri a porta do banheiro, do Rock in Rio, gente, fila imensa pra ir ao banheiro. Abri a porta e falei assim, gente, nunca vi um banheiro tão limpo toda minha vida.
Deus, olha.
Não vou nem fazer hashtag. E eu... Foi o banheiro desse jeito, bêbada. Na minha cabeça tava lindo, maravilhoso. Eu até hoje, eu acho que eu abri a porta, tinha alguém sentado, eu sentei no colo de alguém, mijei em cima de alguém. Não é possível, gente.
Gente, mas é pra provar que o álcool é o melhor desinfetante, tá vendo?
Você tava com o filtro do álcool. Você
o álcool é o melhor desinfetante.
Puta que pariu.
Tá, mas no dia seguinte tava eu ligando pra ginecologista, falei, olha, tô aqui, peguei todas as doenças do mundo, o que eu faço?
Gente, mas olha, tem gente que vai de fralda pra esses eventos.
Aí sim.
Melhor não ir, né?
Aí...
Jogo Braga.
É melhor não beber água. Que tal você não beber água? Pronto, resolveu o problema.
Gente, aquele pessoal que quer ficar lá no gargarejo, na frente, eles botam fralda, porque não tem como sair dali.
Ah, não é possível. Aí o Bad Bunny te chama pra subir no palco e você tá com fralda.
Mas ninguém vê.
Tá cagado e mijado.
Não, mas não é pra cocô, gente. Não é pra cocô, é pra xixi.
Mas eu não consigo imaginar.
Como que fica o look da pessoa com fraldinha por baixo?
Exato.
Se for mulher, pode ir de saia. Mas, ninguém, cara, vai ver.
Vai ficar ótimo. Idade média.
Caraca, você acha que não bate aquele ventinho, a saia não sobe quando você tá em cima. Vai, se Margarida, o Bad Bunny de chamar ela pra dançar.
Vai aparecer lá a Minnie Mouse.
Não, gente, o Bad Bunny, ele não vai passar a mão na bunda de ninguém. Então ninguém vai sentir.
O Bad Bunny não precisa passar a bunda. Cara, eu queria a câmera saber. Vai pegar o ventinho.
Gente, mas as fraldas, que fralda é essa que vocês estão imaginando? Hoje em dia tem aquelas fraldas modernas, fralda calcinha, fralda...
Qual é que você tá usando, Ana?
Pô, gente, eu nunca fui a show assim.
Fralda calcinha.
Vocês nunca foram aqui na farmácia, vocês veem as fralda, fralda bonitinha. Fralda calcinha.
Agatha, eu nunca experimentei.
Eu não fico procurando fralda.
Mas eu nunca experimentei uma fralda, gente, calcinha.
Gente, não é possível que vocês não...
Pra ver se vai ficar bonitinha.
Não, gente, ali no setor.
Eu não vou nessa parte da farmácia, não vou.
Não, gente, claro que vai.
Por enquanto.
É, bengala, fraldas, corega, tabs.
Eu
juro, gente. Não, tem calcinha. Bonitinha, tá, gente. Não é possível, vocês nunca viram.
Eu fico imaginando o desprendimento social de você estar num lugar cheio de gente encostando em você. E você quer saber? Vou mijar agora. Aqui, no meio das pessoas.
Você tá bêbado.
Pulando, você, né?
Se você tá bêbado, você não precisa dar fralda, você vai no banheiro químico.
É, você é igual, você vai se achar limpíssimo. Você vai achar limpo, você já bêbado.
Gente, as pessoas que ficam lá na frente, sabe aquelas? Elas não podem sair.
Essas pessoas são umas coitadas, vou te falar.
Não, elas estão bem.
Porque, não, gente, não, são. Porque elas chegam, elas dormem.
Elas curtem.
Não,
é um sacrifício, é um sacrifício.
Elas dormem 3 dias na fila de barraca.
É um sacrifício
fodido. Aí... Não, eu sei, mas o sacrifício que elas acham que vale a pena.
Aí, calma, tá 3 dias sem tomar banho e 3 dias de fralda, né?
É a isso, fralda já vem se dá, né?
Não, mas aí troca é assim, a fralda, gente.
Não é assim também, gente.
A pessoa chega lá na frente, a multidão fica no sol, só a pica na cabeça.
Suvaqueira na cabeça, se for pessoa baixa.
Aí a galera de trás vai chegando e vai
espremendo.
Te espremendo lá na grade, gente.
Faz parte do risco de toda atividade de ficar na frente.
Ah, eu não quero. Eu quero poder dançar, ter espaço pra dançar, entendeu?
Mas tem gente que quer ficar apertada lá gritando, olha pra mim.
Eu já contei essa história, né? Mas a vida é isso, é se repetir, né? Eu fui no show do Guns N' Roses, no Rio de Janeiro, lá no Autódromo.
Pô, na época que o Axl Rose cantava bem.
E aí, eu não estava muito na frente, estava mais ou menos ali da meiuca, sabe? Longe pra cacete. Fiquei 12 horas sem dobrar o joelho. A gente saiu de casa 1h e voltou 1h. E eu não sentei em nenhum momento desse período.
Olha essa juventude, que beleza.
Nossa, é hoje...
Mas juventude só tava no chão.
Tu foi pra frentão, é isso?
Não, eu
ficou
não...
Ficou lá na
fiquei,
frente?
Não, eu fiquei... Eu fiquei, eu fiquei...
Pra ver ele de shortinho de lycra, uma delícia, né?
Não, a gente não conseguiu ficar muito na frente. A gente ficou ali no meio, tipo... Era um pouquinho mais do que o meio. Não tava nem perto do palco, assim. Tinha muita gente sentada no chão. Quem tava na frente ali, do meio pra frente, começou a sentar no chão, porque a gente chegou muito mais cedo do que o horário. A gente chegou, tipo, 3 da tarde, e o show ia começar, sei lá, 7, 8 da noite. Um negócio assim.
Ai, gente, que inferno, gente. Eu já cancelei.
Não, mas com adolescente você iria.
Ai, gente, nem quando jovem eu fui.
Fui em vários.
Não, com adolescente eu ia.
Só que o que aconteceu?
Mas não é tão cedo assim.
A gente tava em pé ali, esperando e tal, grunges, fazendo pose, e de repente, tinha uma torre, que eu acho que era a torre da rádio, alguma coisa assim. A rádio que tava cobrindo o show, patrocinando o show. Tinha uma torre, não era a torre de som e tal, né, do show. Era a torre lateral. E saiu um loiro cabeludaço dessa torre. E alguém gritou que era o Axl Rose.
Meu Deus.
Quando a pessoa gritou, sei lá, Axl Rose, todo mundo levantou. E quando tem um monte de gente sentada e essas pessoas levantam, faz um espaço gigante, porque o espaço que uma pessoa sentada ocupa é pelo menos metade do espaço que uma pessoa em pé ocupa, então.
E aí tu foi e pium!
Cara, eu falei, é agora, vira com meus amigos. E a gente foi que nem uns stealths, sabe qual é? No meio das pessoas, assim, cortando. Só que as pessoas não só levantaram, como elas meio que instintivamente começaram a andar.
Em direção
à torre. Deram alguns passos em direção à tal torre.
Ah, essa foi boa, hein? Essa foi uma boa oportunidade.
O negócio começou a te passear. E a gente não ficou no gargarejo lá, porque a galera do gargarejo não sai, não libera, né? Não é maluca.
Mas tu andou um espaço que era impossível.
Mas a gente chegou muito mais perto do palco.
Mas quem gritou Edson Rose? Você?
Não, infelizmente não fui eu. Teria sido muito bom se tivesse sido eu.
Porra!
Porra! É, seria uma história melhor, inclusive.
Mas... ter mentido, inclusive.
Mas eu, aí, ó, essa técnica eu levei pra vida. Não sei se você lembra quando a gente tava. A gente foi ver os fogos da Bastilha lá na França, quando a gente tava na Copa do Mundo.
Mas a gente foi escroto. A gente foi no modo This is Brazil.
Foi o meu modo. A gente chegou tranquilamente.
Gente, que horror!
O que que você fez?
A gente foi fazer nosso piquenique informal, sentamos.
Gente, a galera que tá lá na França, ela que gosta da Bastilha, que comemora aquela coisa toda, eles chegam, tipo, como o Dave falou, meio-dia, fazem piquenique, levam cesta.
Então a galera ocupa um espaço de 10 pessoas.
Sacou? A gente chegou desavisado. Ih, vai ter fogos ali na Torre Eiffel. Vamos lá ver?
Não, foi um perfil de Instagram que me deu a dica. Que pois ia ficar...
Aí a gente foi, tipo assim, meia hora antes de começar. Ah, vamos lá. Vamos,
a gente
vamos
comprou um queijo, um champanhe, sei lá.
A gente tava se achando. Queijos e vinho.
Ai, que beijo.
Aí a gente chegou, a parada lotada. Lotada.
Peraí, era o dia da Bastilha, mas vocês não se ligaram que era o dia da Bastilha?
Não, a gente sabia. A gente sabia.
O dia da Bastilha é tipo ano novo. Réveillon.
Ano novo.
Não, é lindo demais.
E era demais. Copa do final da Copa, onde a França foi campeã, e Bastilha, um dia depois do outro.
Ah, tá. Foi nesse ano.
O último jogo da Copa. Seria
no dia seguinte.
Que era a França. Quem foi que jogou com a França?
Caraca, não
foi a Rússia? Acho que no final foi França e Rússia. Acho que foi. E aí, no dia seguinte daquele show, ia ter o último jogo.
Que foi, inclusive, porque a gente ficou. E aí, o que aconteceu? Eu vi aquela multidão de francês sentado no chão, e eu tinha certeza que na hora dos fogos, essa galera ia se levantar pra ver os fogos. Porque o que acontece? É um movimento natural. As pessoas da frente começam a se levantar, as de trás têm que levantar, porque senão elas não vão ver nada. A gente ficou de boaça, comendo nosso queijo, na caixinha de papel, bebendo champanhe no copo descartável, embolamos, jogamos tudo no lixo, tudo direitinho. Aí, quando começou a chegar na hora do show, a gente começou a se aproximar sorrateiramente das pessoas ali. Aconteceu exatamente isso. As pessoas começaram a levantar pra ver os fogos. Eu puxei André e falei, This is Brazil!
Meu Deus do céu!
Quando elas levantaram, abriu espaço e você foi...
Abriu espaço, eu não dei chance pra francês se juntar.
Foi lá na frente, foi lá pra frente.
A gente chegou no gargarejo, sacou?
Cara, mas quando a gente chegou, a galera que tava ali desde o início viu que a gente apareceu do nada, brotou no chão, eles ficaram de cara feia. Lembra que eles ficaram de cara feia pra gente?
Ah, todos os maus tratos que
aí,
eu sofri já.
Aí eu olhei, aí a gente olhou pros caras e falou, Vive la France, champion de monde! Champion! Aí os caras, champion! Aí ficaram amigos, entendeu?
Ah, pronto. Aí foi aí,
meu Deus do céu.
Champion, viva Brasil, acabou.
Achei gostoso.
Esse foi bom mesmo. Mas também depois, pra ir embora, a gente se fudeu, porque era uma multidão pra sair dali.
A gente foi arrastado até o metrô, a gente não sabia nem se tava indo pra estação certa. É. A gente foi arrastado.
Foi no Imhotep, né?
Foi
no Imhotep.
Total.
Bando de zumbi andando devagarzinho.
Mas foi lindo.
Que era na Torre Eiffel que a gente foi, né?
Não, teve, acho que a Céline Dion cantou aquele dia lá. A Céline Dion.
Não lembro.
Céline Dion e teve outras lá, celebridades francesas que a gente não sabe o nome, mas teve celebrities cantando lá ao vivo, é lindo.
Charles Aznavour, será que tinha?
Eu não lembro, a gente também já tava meio bêbado, né?
Aí fica mais lindo. Não, mas aí tinha fogos, né?
Não fez
tinha
xixi? Fogo. Não fez xixi na rua?
Claro que não.
Não, gente, a gente... Aqui é a bexiga treinada.
Gente, quando eu viajo...
Bexiga treinada.
A gente viaja pra se divertir, não é pra ficar mijando, que isso?
Gente, eu mijo em todos os lugares. Eu faço, inclusive, número 2.
Tem 2 pessoas que fazem xixi o tempo todo quando a gente viaja, aí é outro ritmo, que é minha sogra e a água.
Gente, eu não consigo. Gente.
Minha mãe, ela bebe sem brincadeira uns 6 litros de água por dia.
Ela tá ótima.
Ela...
6 litros de água, ela leva pro quarto, pra dormir.
Ah, é doce.
Não tô brincando, ela enche 2 galões de água e leva pro quarto.
Tá certa ela aí.
Tá bem, é isso aí.
Gente, não é possível. Eu faço número 1, número 2, em todos os lugares.
Ah, que isso, Agra. Eu não tenho tempo pra isso, não.
Eu batizo todos os banheiros.
Isso eu uso o hotel, pra isso que eu pago o hotel. Se não, dormir na rua.
Ô, gente, que coisa miserável.
Ô, gente, olha, fazer número 2 na rua é só se realmente eu for me cagar no chão.
Nossa, eu... Não. Direto.
Agora que com o advento do Dudu Wipes, eu consigo ir na rua com mais tranquilidade. Alquinho pra limpar a tampa. Mas tem mais técnicas de achar banheiros bons. Eu lembro uma vez que a gente tava na Liberdade, em São Paulo, e a André tava desesperada pro banheiro. E a gente tava meio daquelas lojas de varejão, de coisa de nerd, de anime e tal. E ela, meu Deus, eu vou achar banheiro, não... Aí eu falei, calma. Aí eu comecei a escanear a região, hospital. Foi. Banheiro de hospital tem que ser limpo. Não é possível. Gênio.
Ele olha um hospital aqui.
Pronto, agora deu essa dica, ferrou.
Aí eu entrei no hospital, procurei o primeiro lugar lá que tinha banheiro, limpíssimo.
Mas o hospital tem menos densidade, né? Tipo assim, é mais fácil você estiver procurando desespero, é hotel, lobby de hotel. Todo lobby de hotel hotel tem banheiro.
Lobby de hotel, mas o hospital é mais limpo, né? Que realmente tem menos hospital, eu tô entendendo o que você tá falando. É porque eu escaneei e achei o hospital, entendeu?
Sim, beleza. Aí você teve como escolher até, mas às vezes você não tem como, né?
É porque se eu achasse um hotel na Liberdade, segundo as experiências do Pedro Duarte, eu não sei se valeria a pena.
Gente, mas Dave, lembra a última vez que a gente viajou agora foi pra ano passado. Nós dois fizemos 50 anos.
Olha aí, dois idosos.
De vida, não de relacionamento. 50 anos de relacionamento, tá fudido. 50 aninhos, aí falei, vamos comemorar nossos 50 anos, vamos. Aí nós viajamos pra Espanha, pra França, aquela coisa maravilhosa.
Fizemos uma road trip, que é o que a gente gosta de fazer.
É, e bebemos vinho, isso que a gente queria.
Quando a gente foi pra Itália, nós quatro aqui vamos pra Itália, eu e a Andrea tentamos ir num tour de vinho, né, pra ir ver lá as vinícolas, e foi uma frustração, só tinha dry stick.
É, que tava tudo seco.
Não era a época, né, e aí dessa vez a gente chegou e era a época, e foi perfeito, a gente nem tinha planejado, mas foi o time perfeito, porque...
A gente chegou e viu os campos, as uvas, os cachos gigantes, foi mais lindo.
Vocês não foram catar uva lá?
Então, a gente não catou uva, mas não, a gente viu colheita, então a gente viu uva no pé, no cacho, né, e viu
provamos
colheitas.
A uva do pé.
Não pisaram nas uvas, gente? Pelo amor de Deus.
Não, a gente já não pisa mais.
A gente não bota os turistas pra pisar nas uvas, né?
Não pisa mais, a gente tá nojento.
A gente provou uva do pé.
É, mas a gente não pode tocar. É a mulher que pega lá, senão você estraga todo o vinhedo.
Uma uvinha pra cada um.
Ela pisou e aí vocês beberam a...
Não, ela dá não, pra gente
ela
comer.
Dá pra você provar a uva.
Não, Alexandre, que ideia!
Não, porque uva do pé... Não, na minha cabeça ele falou, pelo menos uva do pé, eu pensei... Nossa, eu já imaginei Deus. Ela esmagando.
Caraca, ela esmicou o pé e a gente lambeu o pé
que
dela.
Que isso? Gente, que nojo!
Não, era só uma raia que serviu de uva pra gente.
Eu viajei aqui, gente.
Depois que pisa, aquilo vai fermentar, não é assim?
Mas se fosse essa marraia, a gente teria lambido o pé dela.
Nossa, que delícia.
Ela com aquela cobra, aquela maravilhosa de biquíni, a gente teria lambido o pé
nossa,
dela.
Nossa, no drink no inferno, né? Que espetáculo, né?
Tudo Tarantino, na viagem do Tarantino. Mas aí a gente provou a uva que é usada pra fazer vinho. Caraca, é a uva mais doce ever que a gente provou.
Ah, é mais doce que aquela uva que a gente compra no supermercado?
Nossa,
é tipo mil vezes mais doce.
Sério?
Mil vezes.
E... Caraca, então eu nunca comi uma uva de verdade.
Então, não.
A uva que a gente come...
A uva que faz vinho, ela tem um gosto forte de uva. Nessa uva que a gente compra no mercado Aguada, sabe? E a mulher falou isso porque não é uma uva Malbec.
Isso, que é mais
doce. Se fosse a Malbec, que é a uva para todos dominar, aí vocês iam ver o que é uva.
E ela é micro. A uva que a gente comprou era...
bem escura.
Pequenininha. Pequenininha mesmo, assim, tipo um...
É, ela é
metade de uma uva que você tá imaginando.
Nem esse uvão que é só água
dela. É, metade.
Sei.
Só que super saborosa. E é isso, tipo, essas uvas que são as melhores são usadas pra fazer vinho.
Então, mas agora, por causa disso que a gente foi lá e a gente provou uva do pé, quando eu chego no mercado, eu fico procurando uvas pequenininhas e bem pretinhas. E são mais gostosas.
Você acha que vai achar uva Malbec no supermercado?
Não, não vai, mas...
Não vai.
Gente, mas que pecado. Agora eu quero comer a uva. Eu não quero o vinho. Eu quero comer essa uva.
Então você vai ter que ir visitar um negócio... Porque eles não vão te vender a uva. Eles vão ganhar muito mais dinheiro.
Vamos contextualizar. Aonde a gente tava, a uva vale uma fortuna. Porque a gente tava...
Bordeaux.
Em Bordeaux.
Nossa, que gente nojenta. Estávamos em Bordeaux.
Um cacho de uva de Bordeaux vale ouro. Então, mulher, eles não vão vender pra você um cacho de uva de Bordeaux.
A gente tava em Saint-Emilion, que é do lado de Bordeaux, pra ser mais preciso.
E não vou vender este ouro escuro para uma plebe que não sabe o que está tocando.
Não, mas eu acho que nem é isso. É porque é um insumo que eles conseguem transformar em algo de maior valor do que vender simplesmente in natura, sabe?
Não, claro.
É, não,
claro,
não faz sentido. Maior.
Acho que esse é o ponto. Se ele pegar uma uva de mercado, ele não vai virar um bom vinho, né?
É melhor pra eles transformarem aquela uva num vinho do que sair vendendo ela.
Gente, os caras têm toda uma ciência pra aquela uva ser perfeita.
Nossa, é impressionante.
Os caras... E não pode usar agrotóxico, não pode usar irrigação.
Artificial.
É
todo um processo. É por isso que é esse negócio de DOC, né? DOC, de origem controlada. Porque é isso, eles criam uma série de regras.
Tem que ser na chuva?
Tem que ser na chuva.
Sério?
Cara, e o metro quadrado...
Nesse lugar específico. Não,
e
não,
como
nem
é
todos
considerado,
assim.
Sei lá, o terreno perfeito pra cultivar uvas lá?
Que as uvas de lá são Grand Cru, né? Que é o tal do Grand Cru. É. Tem que seguir um monte de regra.
Mas na moral, isso é foda, hein?
Como a parada é High Society lá, o negócio, é o metro quadrado mais mais caro de fazenda do mundo.
Eles têm um museu do vinho, aí a gente foi na... Cara, pra quem gosta de vinho e tal, é muito impressionante aprender um pouco mais. A gente nem fez nenhum tipo de curso, a gente tinha até uns cursos lá, mas a gente fez só um passeio no museu, viu uns vídeos e leu os negócios. Caraca, a quantidade de ciência aplicada, porque lá em Bordeaux tem uma universidade pra formar esses profissionais.
Porra, lógico.
O jeito que poda, cada ano o vinho é diferente porque climaticamente é diferente, chove mais, chove menos, faz mais calor, faz menos calor.
Nunca um vai ser igual ao outro, né?
A uva que tá num pedaço do terreno,
que é um pouco mais alto na inclinação do morro, um metro já é diferente.
Não é o mesmo sabor do vinho.
Cara, muito impressionante. E aí eles usam técnica, por exemplo, eu preciso que as raízes vão mais fundo pra lutar mais por água lá embaixo. Então eles deixam crescer erva daninha nos pés, porque a raiz vai ter que se aprofundar pra pegar mais água.
Ah, pra não disputar ali os nutrientes. Caraca, que animal.
Eu admiro muito isso, sabia?
Porque... Não, mas olha só, faz muito sentido o negócio ser na chuva e não poder ter irrigação artificial, porque, pô, os caras estão nessa região fazendo vinho há milhares de anos. Então, o que mantém, né, tipo assim, a natureza orgânica mesmo daquele vinho é o ciclo de chuvas que é bem, sabe, tem uma média nesses milhares de anos. Então, se você introduzir qualquer coisa mais artificial, você vai diluir o valor natural que aquele vinho tem, né? Então, puta, lindo que seja só na chuva.
Mas essa galera tá sofrendo por causa do aquecimento global, que mudou tudo.
Então, aí, beleza, aí a gente tá estragando o rolê natural de milhares e milhares de anos, exato.
E aí a gente aprendeu então, também porque que, quando o cara fala assim, esse vinho de 2015 é uma safra excelente, porque ele sabe das condições climáticas daquele ano que estavam mais favoráveis a fazer vinhos melhores.
Sim.
Então, ele não decora cada tipo de vinho, ele sabe que vinhos desse ano, dessa região, estavam em condições melhores, sabe? Então é muito impressionante, muito legal.
Gente, eu aprecio isso, sabia? Porque imagina só, cara, que paixão, né, que a pessoa ter.
Eu simplesmente, gente, eu bebo qualquer vinho lá, acho tudo ótimo. Que não tem vinho ruim. A Europa não tem vinho ruim, gente. Eu nunca tomei um vinho ruim na Europa. Já tomou?
Não.
Nossa, mas que gente nojenta.
Eu posso a Andréia, a taça de champanhe para o alto, assim. Gente, na Europa não tem vinho ruim.
Eu nunca provei um ruim, gente. É da mais baratinho.
Eu vou botar você
com
a Narcisa. Vai lá, você é Narcisa. Ai, que gostosa, Europa. Gente.
Você chega lá, qualquer restaurante, eu não entendo de vinho. Então, eu não sei. Eu quero vinho, blê, 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 meu amor. Eu não sei. Então, eu chego lá, qual vinho que você quer? Vinho da casa. É. Na França é... Como é que a gente fala? Vin de la maison? Como é que é?
É vin de la maison mesmo? Vin de la maison?
É, vinho é vin.
É. Olha aí, vin de la maison.
É, vinho da casa, isso aí.
E quando eu tava na Itália, era...
Vino de la casa.
Vino de la casa, e é isso, a gente, pô... O vinho da casa, que o cara chega lá, que só traz a taça pra você, não traz nem a garrafa, é maravilhoso.
E, de fato, lá tem vinho mais barato que água. É uma realidade.
Que coisa,
é,
né?
Água mineral.
Aí, sim, aí a gente vai pra Curitiba, Santa Felicidade.
Nossa, vai cuspir? Aí, no vinho isso. Que...
Não fala, no vinho que você, bro.
E quando eu era nova, quando eu fui morar em Curitiba, eu achava, ai, que máximo pra Santa Felicidade, vamos provar vinho de graça, que lá tem as provinhas.
Porra, não era bom?
Não é.
Então, o problema é que você...
Eu aprendi a beber vinho bom viajando, porque antes eu só ia, sei lá, Santa Felicidade, achava tudo ótimo. Aí eu fui viajar, descobri que existe vinhos bons, e agora, cara, não desce, aquilo é asqueroso.
Não, mas isso faz sentido, gente, porque, por exemplo, vamos agora defender aqui o Brasil. Por exemplo, você vê um turista, um gringo indo lá e comendo a manga brasileira pela primeira vez, ele tem um orgasmo. Eu vi um cara ter quase um orgasmo, ele ficou se esfregando na manga, ele chupou o caroço, ele falou, meu Deus, sabe, é uma orgia.
Outra parada.
Porque não tem como você reproduzir.
Não existe manga mais gostosa que a manga do Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é verdade.
É, mas isso é o que a gente tá falando das condições climáticas. As regiões do Brasil que são mais favoráveis é ali no finalzinho do sul do Brasil que é mais favorável a ter bons vinhos, sabe? Então já vai emendando ali pra baixo, pra Argentina, pra não sei o que lá. Por isso que a Argentina tem uma tradição de vinho, Chile também, porque são climas mais frios. O clima do Brasil...
Mas Curitiba tá ruim de vinho.
Não.
Tem que descer mais.
Tem que descer mais, bem mais pro sul, na verdade. Então, o Brasil, ele é muito bom em outros tipos de coisa, como cacau, como café, porra.
Café
do Brasil, inacreditável.
Porra, café? A gente tem o melhor café do mundo de Minas Gerais.
É, o melhor café do mundo, Minas.
E o cacau da Bahia também é foda.
Açaí.
Abacaxi.
Não, e...
Banana, gente, a banana brasileira é boa pra cacete.
Uma coisa é que você vai no supermercado aqui, só tem cinco frutas, que é maçã, pera, banana, abacaxi e limão. É isso. E laranja. 6 frutas no total.
Não, mentira.
Só tem isso? O que mais tem?
Tem cereja, tem uva, tem blueberry.
Tem blueberry, tem...
Cereja nem fruta é, chuchu.
Não, a cereja é boa daqui.
E cereja eu como aos píncaros.
Tem muito pouco, mas você vai no mercado...
As berries daqui são melhores que as berries do Brasil. Blueberry,
mirtilo,
raspberry, não sei o quê. Tudo é melhor que no Brasil, eu acho.
Tem morango, melão, melancia.
Essas de frutinha...
Cara, você vai no mercado berry do Brasil, a quantidade de fruta é absurda.
Ah, não, não tem como comparar.
Absurda, sim.
Mas
eu tive
Brasil,
no Brasil recentemente...
Todas as frutas são melhores
que... Eu tive no Brasil recentemente, entrei no supermercado, eu falei, caraca, maluco, é muita fruta. A gente nem foi no mercado grande, não, foi no mercado de bairro, assim. Eu, caraca, é muita fruta, é muita variedade.
São todas maravilhosas. O mamão do Brasil, nossa, gente. O mamão daqui é uma merda, o mamão daqui.
O mamão daqui é uma merda. A manga daqui, eles não sabem o que é manga.
A manga daqui é do diabo, você devolve pra ele. Eu não vou comer aquela manga que o diabo amassou, gente. É horrível, eles não sabem o que é manga.
É uma coisa horrível.
No outro dia eu comprei manga congelada pra fazer suco, aquelas polpas. Nossa, que nojo, que nojo, que nojo. Cara, eles sabem o que é um bom suco de manga, né? Aquela
pão
manga
aqui boa. É asqueroso também nos Estados Unidos.
Você acha pão?
Nossa, os pão de forma tudo com água sanitária, tudo esbranquiçado, que te mata por dentro. Eu acho tudo horrível, tudo doce.
Ah, eu compro um pão agora mais artesanal.
Pãozinho francês maravilhoso. A Cris tem a vantagem de morar aqui no estado mais ao norte do Brasil, que é a Flórida. E aí a gente tem pão francês aqui nos mercados e a gente salva a vida. Mas os pães normais, cara, eu não gosto, assim, a gente come, né? Não tem o que fazer. Puta, eu acho terrível até o sabor dos pães aqui, eu não gosto.
É, não, é ruim.
Eu tô comprando um pãozinho que é mais artesanal, ele só tem 3 ingredientes.
Ah, você com esse pão...
Ai, a Agatha vem com esse...
Pão Ezequiel, pão 29. Sopado.
Não é o Ezequiel é uma merda. Ele é um pão que vende lá no Aldi, ele é só 3 ingredientes.
Nossa, eu comprei uma vez, ficou verde, podre, ninguém comeu.
Não, não é verde, podre, você... Agora eu tô comendo multigrão.
Sal.
Gente, o meu café da manhã é bem do Instagram, né, não?
E massa de pão.
A Agatha é white woman.
Tá, white woman do Instagram.
Nossa, gente, não.
Tá muito.
White woman.
O pãozinho.
Eu boto.
Integral, com o quê? Descreve.
Eu vou descrever. Eu pego um pão artesanal multigrãos.
White
coloco woman. Prosciutto.
White woman.
Prosciutto.
Avocado. Semente de abóbora, semente de girassol.
Semente de abóbora? Você tá precisando de um empréstimo?
Não.
Você não consegue comprar a fruta inteira? Você comprou uma semente só?
Não. Não. Não, tá maluco?
Não, é uma delícia.
Semente de abóbora é pra... É a parada milagrosa pra próstata, que pode.
Mas, Agatha, não tem próstata.
Não, mas eu tô falando pra você começar a comer semente de abóbora aí que tu tá na idade da próstata aí, maluco.
Não, eu já fiz tudo certo com a minha próstata e eu tô tomando tantos produtos químicos que...
Não, David, a gente tá todo errado. Vamos comer semente de girassol. É de girassol?
Não é de girassol, você tá inventando comer outra semente, nada a ver.
Gente,
não,
é muito
abóbora,
gostoso.
Semente de abóbora, pepitas.
É de...
Pepitas.
É de girassol e de abóbora, bota as duas.
Mas a próstata é o negócio da abóbora.
Aí, não, calma que você esqueceu da linhaça.
A linhaça vai na vitamina. E ainda, eu boto cânhamo. Sabe o que é cânhamo? Aquela semente que vem da maconha?
Isso.
É, mas não é maconha, gente. É só, não é vai cânhamo. Dar barato, não, não.
Caraca, mas aí você come esse negócio tudo seco.
Não, tem azeite, e avocado.
Azeite, aquele maravilhoso que a gente conhece. E aí, bota pra dentro. E a vitamina. Vitamina com banana, ameixa, morango, cenoura, beterraba, linhaça, chia e meto pra dentro, gente.
Cara, que vitamina de Henrique, tem até chia.
Não, gente.
Alô, William Bonner.
Mas é tão gostoso, sabe? Eu tô feliz, gente. Eu não, sabe?
Não, você tá certinho. Você tá comendo as frutas, tá fazendo certo. É o que tem que fazer.
Não, eu nunca mais tomei whey. Cansei dessa
você
vida de whey.
Você acabou de trazer... Foi no Costco e comprou toneladas daquela caixinha de todinho de whey.
Ah, não. Aquilo não é whey. Aquilo é uma bebidinha com proteína, mas não é whey, aquele que eu batia.
Quando eu ia na academia no Brasil, eu sempre terminava o meu treino e tomava um whey putino.
Nossa, whey putino. Pois é. Não, eu parei de usar aquele pó de whey, enjoei. Eu não consigo aquilo mais, não.
Enjoei, olha aí.
Enjoei.
Aquele...
Gente, eu nunca consegui ser esse negócio de tomar creatina, de tomar whey. Eu nunca consegui ser essa pessoa.
Eu não tomo nem água. Quanto mais creatina. Tá
brincando comigo. Eu não faço mais isso.
Pariu.
Gente, eu não tô mais fit. Eu engordei, mas eu tô feliz. Eu tô fazendo exercício, mas eu tô querendo ficar que nem os vikings. Lembra os vikings, gente? Eles eram gordinhos, né? Eles eram gordinhos.
Agora!
Essa frase foi maravilhosa.
Espartana,
tá garantida a vitrine
agora,
da Agatha. Agatha é rica.
Eu quero ficar rica. Sabe, barrigudinha, só
não
que
é
forte.
Gordinha, que eles tinham né, sustância.
Eu quero ficar troncuda, eu não quero ficar magrinha.
Caraca, agora tu tecnoviking, pra tu chegar no tecnoviking.
Eu quero ver a caralho.
Não, tecnoviking não. Não,
tecnoviking é muito seco.
O tecnoviking é muito moderno. Os vikings lá de antigamente, eles chamam barriga, também. Gente. É barriga e músculo. Eu quero ficar assim agora.
Barriga musculosa.
Que ótimo, eu posso dizer que eu sou viking. Aí, olha aí. Sou viking. Você é gordo? Não, eu sou viking.
É que nem o Fat Thor. Lembra do Fat Thor? Não, gente, é sério. É sério.
A vida inteira tomando no cu.
Ai, eu vou desmaiar.
Agora quando pegar no lugar, tiver. Ah, onde que tá? Ah, é perto daquele viking ali. Tá vendo aquele viking ali? Vestido camisa da Disney? Camisa de Star Wars? O viking de camisa Star Wars. Vai ali no camisa Star Wars.
Não é, gente, mas você acha que naquela época. Caras comiam um banho de porco, eles não eram.
Caralho, isso é uma libertação pra tudo mesmo, Thiago. É uma libertação. Mas... Gordo não. Viking, que correto.
Agora é viking.
Puta que pariu, dieta do viking.
Peraí, eu preciso do banho, eu tô sem ar.
Vou fazer a dieta do viking. O que você come? Brownie. Cachorro quente.
Não é assim,
Coca-Cola.
Não é assim. Eles eram fortes. Fortes e gordos.
Eu fordo, né? Falando fordo.
Mas o Dave é forte e gordo, né?
Eu sou 100% viking. Vou lançar a camiseta nessa história amanhã. 100% viking. Escrito na barrica.
Ah, vocês estão dentro do pau dos vikings, gente. Os vikings tinham músculo. Eles tinham músculo e gordura. Ai, meu Deus, meu marido vai desmaiar.
Ô, gordão, a vida inteira é o gordão. Gordão é a puta que te pariu que eu sou viking. Que porra é essa? Tá falando com quem?
Gordão, caralho, aqui é viking, porra.
Aqui é viking, cacete. Tô 20 anos remando essa merda, esse barco.
Ai, que horror.
Mas, David, você sempre se espelhou nesse tipinho de gordinho assim, né? Porque você ama
esse tipinho. Tipinho.
Esse tipinho.
Porque você adora os anões, o seu.
Eu gosto, eu sou. Eu sou
todos gordinhos, atarracados.
Tá vendo? Os anões, eles eram fortes e gordos, é isso.
Isso.
Ó, você pode usar, você pode mirar no anão ou no viking. Isso.
Eu tava virando errado. Tinha que ter virado no viking. Minha vida teria sido mais fácil.
Não, porque eu quero é isso, gente. É liberdade, sabe? É forte e parruda. Nada dessa moda aí de Ozempic. Porra, eu não tô achando legal essas pessoas muito magras.
É, só cabeção.
Agora tem cabeça de Ozempic, xereca de Ozempic e dente de Ozempic. Vocês viram isso?
Dente de Ozempic, é.
Dente?
O que emagrece muito tem com os dentão pra fora, hein?
E a Mila Jovovic tá assim.
Porque... A Mila Jovovic tá tomando Ozempic? Não é possível.
Não sei, mas ela tá muito magra e tá dentuça, fica dentuça.
Porque perde a carne. Carne volta da boca.
Perde. Não tô falando do Ozempic pra quem precisa, é porque tem muita gente que não precisa que tá e tá tomando. Isso, é. Meninas que precisam perder 5 quilinhos, sabe? Tão ficando muito magras, tão ficando fracas, porque perde a massa, né?
E fica com a xereca rendida.
Xereca dentro.
O que acontece com a xereca? A xereca cai?
Perde a massa. É
cabeçuda. Fica cabeçuda.
É bom pra Olimpíada de Inverno. Pra Olimpíada de Inverno, vai longe.
Deus, que delícia.
É isso, gente. Não é nada de ácido hialurônico no peru. É saco de Ozempic.
Vou abrir o mundo, dá volta ao mundo voando.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.